إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سيد الإمام أحمد رحمه الله ديسي: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة من بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له الرحمة. إمام أحمد رحمه الله ديسي: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. يعني فاش بارت دا كرنسة دو سيكدوري دا سنة دك نوج نون تشتمونياموج sobre quem for que seja dentre os muçulmanos, por mais que faça uma ação boa ou má, a gente não testemunha ele devido à ação que ele praticou, de que ele está no paraíso ou de que ele está no inferno. Narju li salih wa nakhafu alayhi. A gente tem esperança naquele que faz boas ações e tememos também para ele. Yani, esperamos que ele tenha um bom resultado, mas também, ao mesmo tempo, a gente teme que ele tenha um mau resultado no fim, yani, perante Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nakhafu 'ala al-musii' al-mudhnib. E tememos sobre aquele que comete pecados. ونرجو له رحمة. أجنت تامي كيالي يعني صفرة consequências das suas más ações e ao mesmo tempo nós esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia para com ele. Portanto, essas palavras mostram o erro que muitos caem nos dias de hoje, de que fulano está no paraíso. Até alguns conversam, dizem: quando a gente for se encontrar no paraíso, fulano está no paraíso, fulano está no inferno, você estará no inferno, você estará no paraíso. Waiyad billah. Como se Allah subhanahu wa ta'ala tivesse lhes informado de que esse fulano está no paraíso ou de que está no inferno. Portanto, nós, aqueles que seguem a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, não testemunhamos a ninguém entre os muçulmanos que faz uma ação, a gente não testemunha que ele está no paraíso ou que ele está no inferno, exceto se for um kafir, um descrente, e morrer sobre a sua descrença. Não há dúvida de que o do descrente está no inferno. Aquele que descreia em Allah subhanahu wa ta'ala ou comete politeísmo, é assim. A gente sabe de que, se ele morrer nessas circunstâncias, morrer descrente, morrer como politeísta, a gente sabe de que ele estará no inferno. Não há dúvida de que o politeísta e o descrente estarão no inferno. Isso não há dúvida quanto a isso. Quanto ao pecado, dentre os pecados que os muçulmanos cometem, nisso a gente não diz que fulano está no paraíso e fulano está no inferno devido à ação que ele comete. Portanto, se alguém dentre os muçulmanos faz uma boa ação, a gente espera de que essa ação, essa boa ação, seja motivo para ele entrar no paraíso. E se ele fazer uma ação que implica entrar no inferno, então a gente teme a ele essa ação que ele fez. Tememos que ele entre no inferno devido a essa ação, mas a gente não testemunha de que ele estará no inferno. A gente somente teme de que ele sofre as consequências dessa ação que ele cometeu. Que, por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que, por exemplo, aquele que fazer tal e tal coisa estará no inferno. E ele fazer essa tal coisa, então a gente fica com medo de que ele caia nessa promessa de que aquele que fizer tal e tal ação estará no inferno. E a gente tem esperança de que aquele que obedece a Allah subhanahu wa ta'ala esteja no paraíso. A gente tem esperança. Não testemunhamos isso, mas não testemunhamos a pessoa, não declaramos de que fulano, por mais que ele seja dentre os mais piedosos, a gente não testemunha ele de que estará no inferno. Mas sim, esperamos que ele esteja no inferno devido à sua piedade. Ao mesmo tempo, a gente teme sobre ele. Não quer dizer que a pessoa fazer boas ações é um passaporte para entrar no paraíso. Essas boas ações podem ser, ao nosso ver, no fundo, ele pode ser hipócrita ou pode ter más intenções quando faz essas ações que a gente pensa que são boas. Daí que a gente balanceia as coisas. Esperamos que ele entre no paraíso devido a essas boas ações, mas ao mesmo tempo tememos a respeito dele. Pode ser que ele fez essas ações por ostentação e coisas do gênero. E também a gente teme para aquele que comete pecado de que ele caia na perdição no dia da ressurreição. A gente teme de que ele possa sofrer as consequências desses pecados que ele cometeu. E não temos a certeza de que ninguém estará, de que fulano estará no paraíso ou fulano estará no inferno devido à sua ação. Por isso, convém somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é que conhece os corações das pessoas. Quanto ao descrente, descrente, claro, como judeu, cristão, a gente não tem dúvida de que aquele que morre judeu ou morre cristão estará no inferno, pois morreu descrente. Ou aquele que cometeu politeísmo, a gente não tem dúvida de que ele estará no inferno se ele morrer nessas condições. Até aqueles que são judeus e cristãos, ou politeístas de uma forma geral, enquanto estiverem vivos, a gente não testemunha ele pessoalmente de que fulano de tal, que é judeu ou cristão, estará no inferno. Pois você não sabe qual será o estado dele quando ele morrer. Ele pode deixar a crença que ele tem agora e virar muçulmano no fim da sua vida. Daí que a gente não testemunha para uma pessoa específica dentre eles, dentre os kufar, de que fulano está no inferno, por mais que ele seja judeu ou cristão, a menos que ele morra nessas condições, morra judeu, morra cristão. Então, a gente tem certeza de que ele estará no inferno. Quanto ao muçulmano, aquilo que a gente disse anteriormente, a gente não testemunha ninguém também de paraíso ou inferno devido às suas ações. O crente, o muçulmano pecador ou obediente, a gente não testemunha nenhum deles paraíso ou inferno. Isso somente convém a Allah subhanahu wa ta'ala. A gente simplesmente espera de que o obediente, Allah subhanahu wa ta'ala, dê a ele a sua graça, e tememos sobre aquele que comete pecados de que Allah subhanahu wa ta'ala o castigue no dia da ressurreição. E isso é algo que vem na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no Sahih al-Bukhari, uma história do indivíduo que combatia de forma valente com o profeta sallallahu alaihi wasallam, e as pessoas ficaram admiradas sobre a forma que ele derrubava os inimigos e começaram a elogiar ele. Och profeten sallallahu alaihi wasallam disse innahu finnar. Ele estará ele no inferno. Veja só, ele está a combater numa batalha com o profeta sallallahu alaihi wasallam, está a matar os inimigos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse innahu finnar. Ele estará no inferno. Portanto, a gente não deve se deixar levar com as ações que a gente vê aparentemente. Não deve ser motivo de a gente testemunhar as pessoas de que fulano está no paraíso ou fulano está no inferno. Esse está a combater na causa de Allah subhanahu wa ta'ala, e o profeta sallallahu alaihi wasallam diz a ele, diz que esse estará no inferno. Isso porque a intenção. E também numa outra história, o indivíduo foi, yani, morreu numa das batalhas que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava, e as pessoas disseram, ele é um mártir. Disseram, fulano shahid, ele é um mártir. Pois foi morto na batalha. E a gente sabe que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, aquele que morre na batalha, cujo objetivo é elevar a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, esse é um mártir. Vieram ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, kalla inna shamlata allati ghallaha lataltahibu alayhi lataltahibu alayhi annaran kalla inna shamlata allati ghallaha lataltahibu alayhi naran. Yani, esse indivíduo que morreu nessa batalha tinha roubado os despojos de guerra. Uma das regras do despojo é de que ninguém deve tomar isso até que seja dividida. E ele tomou, yani, algo dos despojos de guerra antes de ser dividido. Isso é um pecado. Isso que ele roubou foi o motivo dele ser castigado no inferno. Mesmo sendo que ele morreu numa batalha. Portanto, isso mostra-nos que a gente não deve declarar com certeza de que fulano está no paraíso ou fulano está no inferno. Veja esses dois indivíduos. Morreram na batalha. E a gente sabe que dentre os graus mais elevados dos mártires é aquele que morre na batalha. E mesmo assim o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o que ele roubou estava a fazer ele ser queimado no inferno. Portanto, devemos ter atenção quando a gente usa essas palavras, paraíso, inferno. Também, certa vez, yani, al-Ala, radiallahu anha, tinha um sahaba que cuidava dela, chamava-se Uthman ibn Mad'un, radiallahu anhu, wa arda. E ele morreu. Então ela disse, Allah subhanahu wa ta'ala laqad akramak Allah, yani, ela disse para ele que Allah subhanahu wa ta'ala irá te agraciar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu isso, disse, wa ma yudrika anna Allah akramahu. O que faz-te enterar de que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou a ele? Wallahi, inni la rasulullah, wa la adri ma yuf'alu bih. Subhanallah. Veja só o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse aqui. Disse, wallahi, por Allah, eu sou o mensageiro de Allah, mesmo assim, nem sei o que será feito de mim, yani, quando eu morrer. Subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam aqui censurou a Ala radiallahu anha por dizer isso, e ao mesmo tempo ele diz que eu próprio, que sou um mensageiro de Allah, não sei o que será feito de mim. Veja só essa lição que a gente deve tirar desta narração, de que a gente não deve estar a testemunhar as pessoas de paraíso ou inferno, por mais que sejam piedosos. O próprio profeta sallallahu alaihi wasallam diz isso, por Allah, eu nem sei o que será feito de mim. فقالت لا أزكي أحدا بعده. يعni أم علاء quando viu isso do profeta sallallahu alaihi wasallam disse então não é de elogiar a ninguém depois dele. Em seguida ela viu yani viu a ele o Uthman ibn Mad'un no sonho e viu que ele tinha riacho que escorria. Então ela veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam e informou o profeta sallallahu alaihi wasallam sobre isso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Dhalika amalu." Isso, yani esse riacho que escorria é a sua ação. Portanto, não devemos ter a certeza, testemunhar com certeza de que fulano está no inferno ou fulano está no paraíso. Isso somente Allah subhanahu wa ta'ala é que sabe. Você não sabe o que aquele piedoso que você vê na tua frente faz boas ações. Você não sabe o que ele faz quando ele está escondido entre ele e Allah. Bem como esse pecador que você vê ele a pecar, você não sabe o que que ele faz quando ele está yani, escondido entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala. Pode ser que ele, você vê ele para cometer pecados e ele meia volta no meio da noite e volta arrependido a Allah subhanahu wa ta'ala. E você não viu esse arrependimento dele, você só viu a parte do pecado. E você usa a parte do pecado para julgar a ele. E esse que você vê, por exemplo, a praticar boas ações durante o dia, durante a noite, você não sabe. Pode ser que ele comete yani, pecados enquanto está escondido. Portanto, as ações que a gente vê aparentemente não devem ser motivo da gente yani, declarar com certeza de que fulano é dentre os habitantes do paraíso ou dentre os habitantes do inferno. Em seguida, Imam Ahmad rahimahullah disse: "ومن لقي الله بذنب تحت ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن سيئاته." Imam Ahmad rahimahullah também fala de ponto que está ligado ao que ele falou anteriormente sobre não testemunhar a ninguém de paraíso ou inferno dentre os muçulmanos devido à sua ação. Ele disse: "ومن لقي الله" e aquele que encontrar Allah subhanahu wa ta'ala بذنب com um pecado تجب له به النار yani esse pecado yani implica ou tem como consequência entrar no inferno, e ele veio a Allah subhanahu wa ta'ala yani foi yani morreu enquanto arrependeu-se e ele não voltou a praticar esse pecado, فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ e Allah, ele diz Allah subhanahu wa ta'ala perdoará a ele. Pois essa é uma das condições também do arrependimento. A pessoa quando se arrepende do pecado deve abandonar o pecado que a pessoa cometeu, e pois isso constitui sinal de que a pessoa de fato arrependeu-se desse pecado. Se a pessoa cometia por exemplo um pecado como é o caso, por exemplo, de bebidas alcoólicas, bebia bebidas alcoólicas, o sinal de arrependimento é que ele abandona essas bebidas alcoólicas. Se cometia outras ações como roubava, o sinal de arrependimento é que ele deixa de roubar. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبَ عَلَيْهِ Allah subhanahu wa ta'ala perdoará ele. وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ Allah subhanahu wa ta'ala aceita o arrependimento dos seus servos. Isso é algo que a gente deve ter como crença. Algumas pessoas pensam de que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa. Quando vem alguém mergulhado nos pecados, diz, ah, isto aí não há como, esse está perdido. Quando a pessoa vê alguém mergulhado no pecado, deve ter esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala sobre esse indivíduo, seja qual for o tipo de pecado que ele comete. Portanto, Imam Ahmed rahimahullah dit, wa yaqbalu at-tauba an ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala aceita o arrependimento dos seus servos. Aquele que volta arrependido Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah ta'ala, Allah aceitará o seu arrependimento se ele for sincero nisso. Wa ya'fu an sayyi'ati. E Allah também subhanahu wa ta'ala perdoa as más ações que a pessoa comete. E Allah subhanahu wa ta'ala disse no surat Az-Zumar: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah subhanahu wa ta'ala disse: O meus servos, aqueles que excedem a si próprios, caem no pecado, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, não percam esperança da misericórdia de Allah. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Por certo, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os pecados. Então, se você está mergulhado nos pecados, seja qual for o monte dos pecados que você tiver, nunca perca a esperança, pois às vezes o Shaitan chega às pessoas e diz: você tem tantos pecados, desde que você nasceu até agora comete pecados que nunca acabam, você pensa que Allah vai te perdoar? Às vezes o Shaitan chega nas pessoas dessa forma e a pessoa perde esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Se você viver com um mar de pecados, ou um planeta de pecados perante Allah subhanahu wa ta'ala, e você se arrepender, Allah subhanahu wa ta'ala perdoará os seus pecados. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Allah perdoa todos os pecados. Todos os pecados Allah subhanahu wa ta'ala perdoa, com exceção de shirk. Se a pessoa morrer sobre o shirk, a pessoa que morre sobre o politeísmo ou descrença, essa pessoa não alcançará o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa que lhe seja atribuído parceiros e perdoa tudo que for além disso. Portanto, se você cometeu politeísmo e ainda está vivo, ainda tem chances de alcançar o arrependimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não perca a esperança, nunca perca a esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala gosta do arrependimento. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala gosta dos que se arrependem e dos que se purificam. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, as portas do arrependimento, enquanto a pessoa estiver viva, as portas do arrependimento estão abertas. E a pessoa não deve perder esperança em nenhum momento da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós esperamos que aquele que se arrepende, Allah subhanahu wa ta'ala o arrependa do pecado que ele cometeu. E mesmo assim, por mais que ele se arrependa, Allah subhanahu wa ta'ala, a gente não testemunha com certeza de que ele está no inferno ou no paraíso. Se a gente tiver alguém a se arrepender de todos os pecados, isso não é motivo de a gente dizer: ah, ele está, inshallah, estará no paraíso. A gente diz: já que ele se arrependeu, então estará no paraíso. Ou se ele não se arrependeu dos pecados, a gente diz: ah, esse estará no inferno. A gente não diz isso. A gente tem esperança de que Allah subhanahu wa ta'ala o perdoe, mesmo sendo pecador. A gente tem esperança de que Allah subhanahu wa ta'ala o perdoe. Ao mesmo tempo, a gente teme de que Allah subhanahu wa ta'ala o castigue devido aos pecados que ele cometeu. وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ. Em vários versículos do Al-Qur'an e da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente vê isso, de que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os seus servos. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَا. Se os meus servos te questionarem sobre mim, diga que eu estou perto deles. أجيب دعوة الداعي إذا دعا. Ouço o pedido daquele que invoca quando invoca. Portanto, não devemos em nenhum momento perder a esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E nunca devemos deixar também de fazer o arrependimento, pois a gente comete pecados diariamente. A cada minuto a gente comete pecados. Então, também devemos ocupar o nosso tempo fazendo istighfar, pedindo, rogando a Allah subhanahu wa ta'ala o perdão, voltando a Allah subhanahu wa ta'ala pedindo o seu perdão. Seja qual for o tipo de pecado que a gente cometer, deve saber sempre de que enquanto a gente voltar a Allah subhanahu wa ta'ala, ele subhanahu wa ta'ala irá de nos perdoar. Portanto, vamos parar por aqui e vamos dar continuidade às restantes palavras de Imam Ahmad rahimahullah nas próximas aulas. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.